Muito obrigado, senhora presidente Vanessa Grasotin, senhores senadores, senhoras senadoras. Saudar com muito prazer a participação aqui no plenário dessa casa de estudantes do curso de Direito da Univix, uma importante universidade da minha capital, de Vitória, que nos honram com suas presenças aqui hoje em Brasília, conhecendo o Congresso Nacional. Espero que tenham um bom proveito, que possam fazer dessa visita uma visita que possa lhes render toda a informação e conhecimento necessário para o aperfeiçoamento e o aprimoramento da atividade de todos vocês. Sejam muito bem-vindos a Brasília e sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Senado da República. Senhor presidente, julgo da maior relevância, julgo absolutamente tempestivo. Por isso peço que possamos estar incluindo nos anais da Casa editorial do jornal O Globo, desta terça-feira, que trata de um tema que tem estado presente em nossa agenda no Senado da República, que tem estado presente, sobretudo, para a necessária retomada das nossas prerrogativas e da valorização do nosso espaço de trabalho. O editorial do jornal O Globo de hoje trata adequadamente, a meu juízo, senador Valadares, do tema medidas provisórias que asfixiam o Congresso Nacional. Passados 23 anos da promulgação da Carta que restaurou direitos civis, o equilíbrio necessário e adequado entre executivo, legislativo e judiciário, bem como os seus respectivos espaços institucionais. A democracia brasileira está em crise. Não uma crise como as do pós-guerra ou a da pré-ditadura militar, quando havia ruidosos conflitos com risco de abruptas e violentas rupturas. Não, a crise é de outra natureza e de outra origem. Mas nem por isso o senador Pedro Taques deixa de ser evidenciado como uma crise que necessita de uma resposta do Congresso Nacional. A atual crise não é acompanhada de impasses visíveis, mas nem por isso deixa de ser grave, por se caracterizar pela imobilização do Legislativo, devido à expansão do Poder Executivo e também de alguma leniência por parte do Congresso Nacional, mais especificamente da Casa, que faço parte, o Senado da República. Reportagem publicada no Globo de domingo trouxe um balanço do resultado desta atrofia parlamentar. Em nossa pauta, em nossas comissões, tramitando pelo plenário, há mais de 30 mil projetos à espera de votação. Existem 2.180 vetos presidenciais na fila a serem apreciados, entre 12 prestações de exercícios financeiros, prestações de contas de presidentes da República. Há, inclusive, uma do nosso senador Fernando Collor, de 1990, pasmem. Ao ritmo atual, diz a matéria e a pesquisa feita pelo jornal O Globo, e mesmo que não fosse apresentado qualquer novo projeto de lei, deputados e senadores levariam um século para zerarmos essa gigantesca pauta. No centro da questão está o uso deformado do instrumento da medida provisória, instituída pela Constituição de 1988, para a manutenção e agilidade das necessárias e adequadas decisões do Poder Executivo. Permitida pelo decreto-lei da ditadura, mas sem características do autoritarismo daquele instrumento. Com o tempo, a MP desvirtuada permitiu o avanço do Executivo sobre a pauta do Congresso Nacional. O Palácio do Planalto exagerou, excedeu-se nas suas funções legislativas, e aqui se faz necessário que façamos E de novo eu cito o senador Pedro Tac. De novo, senador Pedro. Façamos aqui uma autocrítica sobre a omissão do Congresso Nacional e a necessidade de reformarmos as práticas e o rito parlamentar que é do século XIX, conferindo ao Congresso Nacional, conferindo ao Senado Federal, mais agilidade em torno dos resultados necessários. Como nos últimos 8 anos, a maioria parlamentar passou a ser construída muito em função do toma lá da cá e da filosofia e da fisiologia. O próprio Congresso Nacional cedeu espaços sem reclamar. Até mesmo a MP, aspas, árvore de Natal, em que vários assuntos são pendurados numa mesma medida provisória, uma ilegalidade flagrante tem sido permitida por deputados e por senadores. De 1989 em diante, os diversos presidentes editaram, em média, uma MP por semana. Já foram mais de 1.100 medidas provisórias. Como a MP não votada, tranca a pauta do Congresso, o trabalho da Casa é constantemente prejudicado pelo número excessivo de medidas provisórias. Então, julgo eu, e assim indica o artigo, o editorial do jornal O Globo de hoje, inadiável que o Congresso Nacional possa aprovar o mais rápido possível a emenda constitucional de autoria do senador Sarney e relatada pelo senador Aécio Neves perante a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, na qual a PEC acaba de receber o sinal verde, em que foi construído todo um consenso, um entendimento na Comissão de Constituição e Justiça para o restabelecimento das nossas prerrogativas. Não apenas redefinindo o espaço de debate do Senado, mas dando uma nova forma e um novo rito para que as MPs possam tramitar nas duas casas, inclusive se obedecendo o critério de relevância e de urgência como premissa constitucional para que as MPs possam tramitar nesta casa. A MP estabelece um mínimo de poder do Congresso na avaliação das MPs para o Legislativo deixar de ser um simples cartório de registro homologando as decisões emanadas do Poder Executivo. Entre outros dispositivos, cria-se uma comissão mista permanente de deputados e senadores para analisar com seriedade a admissibilidade das medidas provisórias. Se não atender aos requisitos de urgência e relevância, a medida provisória é transformada em projeto de lei e tramitará em regime especial. Limitam-se também os temas possíveis a serem tratados por MPs. Criação de cargos, ministérios e outras entidades públicas, por exemplo, passam a ser assunto cativo de projeto de lei. Assim, encerra o editorial do jornal O Globo. Assim o Congresso pode vir a ocupar espaço que lhe cabe num regime de democracia representativa. Ouço com prazer o senador Pedro Tac.
Senador Ricardo, o tema que Vossa Excelência trata é de suma importância. Para que serve o Legislativo? Para que serve esta casa? Para que o cidadão paga 81 senadores e 513 deputados federais? Qual a razão disso? Para que nós aqui fiquemos debatendo projetos que vêm do Executivo? Para que nós aqui fiquemos debatendo medidas provisórias que chegam a esta casa, faltando 2 dias para findar o seu prazo? O Legislativo, ele tem funções que são básicas. Primeira função, inovar a ordem jurídica, criar regras. regras que nos dê segurança jurídica. Nós não estamos fazendo isso. Se nenhum deputado, nenhum senador, e eu disse isso ao Globo, não apresentar nenhum projeto, nós ficaríamos aqui quase um século debatendo já o que existe. Isto mostra que a função do legislativo, através deste processo legislativo, que é bizantino, nós não estamos a cumprir o papel constitucional que a Constituição nos envergou. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, se Vossa Excelência me permite, senhora Presidente, se Vossa Excelência me permitir. O Legislativo tem a função também básica, de fiscalizar a atuação do Executivo. E nós não estamos fazendo isso. Nós não estamos fazendo isso porque, através das medidas provisórias, nós estamos diminuindo os meios de fiscalização, os instrumentos de fiscalização. Vivemos quase que uma hipertrofia, uma superforça do Poder Executivo. Aquele senador cujo busto se encontra ali, ele disse no início do século XX, enquanto senador, que nós vivemos num presidencialismo, num executivo que é imperial. E nós não fazemos nada. Nós ficamos o dia inteiro, hoje eu estou desde as 9 da manhã, nas comissões. Nós temos que repensar o processo legislativo, nós temos que repensar o papel das comissões temáticas. Se Vossa Excelência ainda me permite, nós temos que trabalhar o chamado processo legislativo abreviado, que existe na Constituição italiana, que a nossa Constituição foi se abeberar no artigo 58, parágrafo 2º. O que é isso? Dar-se às comissões em razão da matéria a competência para votar proposições legislativas, como já existe na nossa Constituição e no artigo 91 do Regimento Interno.
Pois não, eu vou conceder mais 2 minutos para que o orador conclua.
Exercer as nossas atribuições constitucionais que não estão sendo feitas, ou sendo as atribuições feitas, porque agora já é permitido, senador Cristóvão, você a falar errado, porque não pode ser a vítima de preconceito, de acordo com o Ministério da Educação, neste verdadeiro crime que se pratica para com a juventude deste país. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Nós precisamos caminhar muito para que tenhamos uma Constituição não só de papel, mas uma Constituição que possa ser vivida, notadamente por nós, aqui nesta casa.
Obrigado, senador Pedro, por suas preciosíssimas contribuições, até porque esse é um debate que vai para muito além da situação de governo e oposição. Este é um movimento que tem a ver com o resgate, com a restauração das prerrogativas e da democracia no Senado da República. Ouço com prazer o senador Cristóvão Buarque.
Senador, eu vejo seu discurso com otimismo de ver uma voz nova chegando aqui falando nisso e com a preocupação. O otimismo porque, ao longo dos últimos anos, temos falado aqui diversos, a ideia, inclusive, que foi muito criticada, é que o nosso poder legislativo hoje é irrelevante. Nós chegamos ao ponto da irrelevância, diante de um poder presidencial imperial e diante de um poder judiciário que legisla. Hoje nós somos irrelevantes, mas a democracia não sobrevive com um poder legislativo irrelevante. Temos que restaurar. Agora, o que me preocupa é que a reforma política que se está trabalhando está tocando pouco no resgate dessa força do legislativo. Porque nós estamos muito limitados, senador Táxi, talvez eu esteja errado, o senhor está na comissão, com os aspectos. E o problema da reforma política vai além do eleitoral. É o eleitoral, é o funcionamento dessa casa, que a gente não tem tempo, ou não fica aqui o tempo suficiente toda semana para debater os assuntos. Nós não parlamentamos. Não parlamentamos aqui. É o executivo que tem que mudar, é o judiciário. Tem que haver reformas na cultura, como a população brasileira enfrenta e participa do poder político, e medidas moralizadoras diretamente. Eu não vejo uma proposta de reforma política que abranja todos esses 5 pontos. E aí eu fico otimista com o seu discurso e pessimista com a realidade da restauração que o senhor falou. Mas, felizmente, tem alguém falando e vamos juntos tentar restaurar o poder legislativo no Brasil.
Juntos, seguramente, podemos ir mais longe, juntos, seguramente, podemos fortalecer esse movimento. até porque esse movimento é um movimento, senador Cristóvão, suprapartidário, que tem a ver com a origem das nossas funções como senadores da República. Agradeço a parte de sua excelência, agradeço a condescendência da nossa presidente e seguramente voltaremos à tribuna para o aprofundamento desse, que julgo ser um debate muito importante para o Senado e para a democracia brasileira. Muito obrigado.